Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores marcam votação de proposta que amplia a autonomia do Banco Central.
IFE aponta rombo fiscal por 10 anos e contradiz previsões otimistas do governo para as contas públicas.
Projeto pode garantir uso de faixa exclusiva por veículos que transportam pessoas com deficiência.
Boa noite.
Boa noite.
O Banco Central pode ganhar mais independência e ter a autonomia garantida pela Constituição. A proposta que prevê autonomia técnica, administrativa, orçamentária e financeira para a instituição deve ser votada no dia 27 de maio pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
O relatório foi lido nesta semana, mas a análise foi adiada após um pedido de vista coletiva. Mais informações com o repórter Márcio Maturana.
O relatório da proposta de emenda à Constituição, que amplia a autonomia do Banco Central, foi lido na Comissão de Constituição e Justiça, mas o texto não foi votado por causa de um pedido de vista coletiva. Pelo texto, o Banco Central deixa de ser uma autarquia e vira uma entidade pública de natureza especial, com autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira, e dotada de poder de polícia, com autoridade sobre regulação, supervisão e resolução. O relator dessa PEC é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas.
Mesmo só com a leitura, estamos fazendo história. O que vem depois, cada um vai responder pelo seu ato aqui. Porque já ficou claro para a população brasileira que a importância do Banco Central e que a liberdade financeira é fundamental. Então, lá na frente, nós vamos ver quem é que é contra o avanço ou não.
O autor da proposta é o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, que ressaltou a importância da mudança.
Não é um projeto de ex-presidente Bolsonaro, nem do presidente atual, nem do ex-presidente Roberto Campos Neto, nem do atual presidente Galípolo. É um projeto de país, de nação.
A PEC deve ser votada na próxima quarta-feira, dia 27, segundo anunciou o presidente da comissão, Otto Alencar, do PSD da Bahia.
A senadora Mara Gabrilli pediu explicações ao Tribunal Superior Eleitoral sobre uma campanha de representatividade.
A ação do TSE tem como objetivo estimular a diversidade nos espaços de poder, mas deixou de fora das peças publicitárias as pessoas com deficiência. Repórter Lana Dias.
A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, enviou um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral pedindo explicações sobre a exclusão de pessoas com deficiência na campanha Representatividade. A iniciativa do TSE busca estimular a participação política de grupos historicamente subrepresentados, como mulheres, pessoas negras e indígenas. Mas a senadora considerou lamentável, na campanha, a exclusão de um dos grupos que mais enfrenta obstáculos.
Eu sei o que é enfrentar obstáculos. Obstáculos todos os dias, mesmo que seja dentro da cabeça de uma pessoa. E também sei que existe muita gente com deficiência, cheia de potencial para transformar, mas a barreira ainda é enorme.
A campanha em questão será veiculada até 30 de julho e é composta por vídeo para televisão e spot para rádio, além de conteúdo para as redes sociais. De acordo com o censo de 2022 do IBGE, o Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência, o que representa 7,3% da população com 2 anos ou mais.
E pessoas com deficiência podem passar a ter mais rapidez e acessibilidade nos deslocamentos diários. O Senado vai analisar um projeto que autoriza veículos que transportem esse público a utilizarem as faixas exclusivas de transporte coletivo.
A medida quer reduzir o tempo no trânsito e garantir mais mobilidade, inclusão e qualidade de vida. Repórter Alexandre Campos.
A proposta dos senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, define regras gerais, deixando a cargo dos municípios a regulamentação de pontos específicos, como caracterização das situações em que o uso da via é essencial para pessoas com deficiência, cadastro do beneficiário e do veículo usado por ele, definição de horários, trechos e condições de tráfego das faixas e a adoção de mecanismos de transparência e revisão periódica das credenciais concedidas. Para Isalci Lucas, é preciso incentivar que os municípios levem em conta no planejamento e na gestão da mobilidade urbana as necessidades necessidades dessa parcela da população.
Só o pai que tem filho autista severo ou alguma deficiência mais grave é que sabe se pega um congestionamento e todo dia pega, buzina para lá, buzina para cá, muito barulho, e os autistas não suportam isso. Então é um sacrifício muito grande. Então, como as faixas exclusivas ainda tem muita, fica muito ociosa ainda, nada melhor do que fazer uma legislação mais ampla, que de fato a regulamentação tem que ficar no município, que ele que vai conduzir o processo.
Ainda de acordo com o projeto, as vias utilizadas por transporte público de alta capacidade, como os chamados BRTs, não poderão ser destinadas para o deslocamento de veículos particulares com pessoas com deficiência.
O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, defendeu mais apoio financeiro aos municípios e cobrou a atualização dos repasses federais para as prefeituras.
Ao mencionar a marcha dos prefeitos em Brasília nesta semana, ele afirmou que o aumento das despesas tem dificultado a manutenção de serviços públicos essenciais e que o fortalecimento do municipalismo é fundamental para melhorar o atendimento à população.
Muitos prefeitos enfrentam, de fato, queda de arrecadação e aumento das despesas obrigatórias. E ao mesmo tempo uma crescente demanda de serviços públicos. Os municípios acabam assumindo responsabilidades cada vez maiores sem que os recursos acompanhem essa realidade.
Já o senador Fernando Dueire, do PSD de Pernambuco, celebrou a aprovação na Comissão de Assuntos Sociais do novo piso salarial dos médicos e cirurgiões dentistas. O texto fixa o valor de R$ 13.672 e atualiza o pagamento de horas extras e adicional noturno.
Para Dueire, a medida valoriza os profissionais e pode ajudar a reduzir a falta de médicos e dentistas em regiões mais carentes. A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
Cada real destinado à valorização desses profissionais retorna à sociedade em forma de atendimento mais qualificado, maior dedicação e melhores resultados.
As contas do governo para os próximos anos podem estar mais otimistas do que a realidade permite. É o que aponta um novo relatório da Instituição Fiscal Independente do Senado, que identifica divergências entre as projeções da equipe econômica e as estimativas dos analistas da IFE.
Segundo o texto, as metas fiscais apresentadas pelo governo são ambiciosas e enfrentam desafios para sair do papel. Repórter Douglas Castilho.
A divergência é o crescimento estrutural das despesas com benefícios da Previdência Social. A digitalização, por meio do aplicativo Meu INSS, acelerou de maneira inédita o fluxo do antigo auxílio-doença. O modelo de análises remotas de atestados médicos fez as concessões anuais dobrarem entre 2022 e 2025. O diretor do Instituto, Alexandre Andrade, explicou que esse é apenas um dos elementos de discordância com o governo.
Em relação às projeções, o que nós identificamos foi um relativo otimismo, tanto na grade de parâmetros macroeconômicos, quanto depois nas projeções fiscais. Isso inclui receitas, despesas, o resultado primário e a própria trajetória da dívida bruta nos próximos anos.
Por outro lado, um fôlego extra e inesperado para o caixa do governo federal veio após a alta do petróleo, gerado pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. O cenário aumentou a arrecadação de tributos no Brasil, grande exportador da matéria-prima. Um alerta da IFE, no entanto, indica que essa mesma instabilidade no Oriente Médio pode fazer com que o Banco Central mantenha a taxa de juros alta por mais tempo, o que esfriaria a atividade econômica do país e contribuiria para o aumento da dívida.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e um bom fim de semana.